Muito boa tarde, senhores deputados. Vamos dar início ao trabalho da nossa reunião ordinária de hoje, dia 6 de dezembro, às 5 da tarde. E eu gostava de começar por dar as boas-vindas ao senhor deputado José Pedro Ferreira. Esta é a primeira reunião da nossa comissão e eu gostava de dar as boas-vindas ao senhor deputado. Que corra tudo bem e corra tudo bem, acima de tudo, aqui na nossa comissão. Gostava de começar pelo ponto número 1, aprovação da ata número 23. Quem vota contra? Sim, senhor deputado, para que efeito? Ah, sim, tem a palavra. Para a questão da ata, em concreto. Tem a palavra, senhor deputado. Pensei que era para saudar o senhor deputado e por isso é que... Vai ter que... Vamos lá, senhores deputados. É melhor... Se o senhor deputado não se importar, utilize-se outro microfone. Já está. Quero agradecer publicamente ao senhor José Rua. Bom, senhor deputado, tem a palavra.
Sr. Presidente, então se me permite, não é sobre a ata em si, mas sobre a informação anexa à ata, relativa aqui à discussão do projeto de resolução 241 do Chega. Aqui na parte em que se refere à minha intervenção, eu não disse apenas que o PCP considera que não é adequado fazer recomendações às autarquias. Também disse que o PCP tem chamado a atenção no plano local da necessidade de alimentação artificial das praias de São Pedro da Cova Gala. E, portanto, gostaria que essa referência ficasse também expressa, uma vez que isso foi afirmado na reunião e, portanto, deve constar da ata.
Muito bem. Repetir, Sr. Deputado, porque...
É apenas no sentido de dizer que o PCP tem defendido no plano local a necessidade de alimentação artificial da praia de São Pedro da Cova Gala. E o resto que lá está, está bem. É apenas acrescentar esta nota.
Agradeço, Sr. Deputado, esta adenda, que no fundo não é uma adenda, é uma clarificação relativamente àquilo que aconteceu aqui na reunião. E eu ia pedir que fizéssemos a votação desta ata, considerando aquilo que foi enviado e esta adenda que o Sr. Deputado do Grupo Parlamentar do PCP disse agora oralmente. Por isso, quem vota contra... Quem se abstém é aprovado então por unanimidade. Passamos agora às iniciativas legislativas e o ponto 2.1 é uma nova apreciação na generalidade. Como sabem, depois da discutida na generalidade, em plenário, o PAN requereu à mesa que esta iniciativa descesse por 60 dias à comissão, sem votação. Estou a falar do projeto de lei número 356 do PAN, que restringe a realização de voos noturnos, salvo por motivo de força maior, procedendo à alteração do Regulamento Geral do Ruído e do Decreto-Lei número 293 de 2003, que, como disse, baixou sem votação por 60 dias. E eu gostava de questionar a senhora deputada Inês Sousa Real sobre o que pretende fazer com a iniciativa e gostava de recordar que está para votação também um possível requerimento do Grupo Parlamentar do PSD sobre matéria conexa. Senhora Deputada, tem a palavra.
Obrigada, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Eu pedia que este ponto ficasse para uma outra reunião da Comissão, porque precisamente como estamos numa descida sem votação e não é possível requerer as audições no âmbito do mesmo, mas tendo em conta a conexão com o requerimento do PSD, parece-nos que será relevante fazermos primeiro esta audição, ou pelo menos a aprovação deste requerimento, e ver em que medida é que depois é possível, então, até por força do diálogo com as demais forças políticas, haver aqui um texto, uma proposta por parte do PAN, um texto de substituição no âmbito da Comissão.
Muito bem, se não houver oposição de nenhum grupo parlamentar, e assim faremos, e agradeço à senhora deputada este esclarecimento. Passamos para o ponto 3, então, para os projetos de resolução. O ponto 3.1, a apreciação e discussão, Temos uma grelha em cada grupo parlamentar, tem 5 minutos, e os DURP têm 3 minutos para as suas intervenções, e depois para o encerramento, 2 minutos. E o primeiro é o projeto de resolução 212 do PAN, que, como se recordarão, já teve o PCP, sim?
Era para pedir o adiamento deste ponto.
O adiamento. Nós já tivemos 2 adiamentos desta... Peço desculpa. Estamos a falar de 212, sim. Sim, já tinha havido um pedido de adiamento por parte do PSD e outro por parte do PS, e agora o PCP pede o adiamento da apreciação e discussão. Muito bem, passamos então para o projeto de resolução 252 do Bloco de Esquerda. Sim, senhora deputada. Não estão, não, mas a senhora deputada pediu a palavra.
Pedi a palavra para pedir o adiamento. No entanto, na ausência deles, prefiro não usar este adiamento e
pois,
assumir
que
é falha
deles. Eu queria esclarecer os senhores deputados, os grupos parlamentares e os deputados únicos relativamente a ausências. Porquê? Porque tem acontecido reiteradamente que os pontos sejam adiados porque o grupo proponente não está. Eu acredito na bonomia, na bonança e na sinceridade de todos os grupos parlamentares e deputados os únicos, mas imaginemos o que é que pode acontecer na eventualidade do grupo parlamentar não estar representado e termos adiamentos sucessivos de um determinado projeto de resolução. Os grupos parlamentares, deputados únicos, sabem que os projetos de resolução ou outras iniciativas legislativas estão agendadas. Quando não estiverem, eu agradeço que peçam para retirar antes de começarmos os trabalhos, porque senão, e não querendo aqui pôr em causa, volto a dizer, os procedimentos regimentais, mas o certo é que nós podemos estar aqui dias e dias e dias e dias a adiar coisas que estão na nossa agenda e que depois acabam por não acontecer porque os grupos parlamentares, nesse momento em concreto, não estão. Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Eu percebo aquilo que refere. Mas há aqui uma questão que o deputado Bruno Dias já tinha colocado anteriormente quando estávamos a discutir aqui as regras de funcionamento da Comissão. É que, de facto, esta forma de funcionamento em que os grupos parlamentares não têm capacidade de agendar os seus próprios projetos, não podem decidir quando é que querem agendá-los, quando nós podemos decidir para plenário, mas para a Comissão o agendamento é automático, gera este tipo de situações. E, portanto, eu compreendo aquilo que o Sr. Presidente acabou de colocar em cima da mesa. Mas também é um pouco estranho que um grupo parlamentar não possa ter autonomia sobre a capacidade de agendamento das suas próprias iniciativas. Mas, enfim, acho que isso podemos continuar a reflexão para o futuro, se isto faz sentido, manter esta regra.
Sim. Como sabem, isto não é uma questão regimental, isto foi acordado em mesa e coordenadores na discussão que nós tivemos. Agradeço, então, aos grupos parlamentares e aos deputados únicos que densifiquem o pensamento relativamente a essa questão e, muito porventura, numa próxima reunião de mesa e coordenadores, poderemos falar sobre esta questão. Senhor deputado, coordenador do Grupo Parlamentar do PSD, tem a palavra.
Muito rapidamente, Senhor Presidente, sobre esta matéria ainda, percebendo que depois podemos, de facto, densificá-la na mesa e coordenadores, nós definimos aqui um conjunto de regras para melhor funcionamento da Comissão que todos conhecem. Isto tem a ver, até as aprimorámos no que diz respeito às questões dos arrastamentos e dos adiamentos, mas no que diz respeito aqui a esta questão de serem deputados que não, ou grupos parlamentares que não estão presentes, toda a gente sabe que esta é a regra e, portanto, seria incompreensível que nós discutíssemos sem que o proponente cá estivesse. Mas eu compreendo aquilo que o Sr. Presidente está a dizer e, se calhar, podemos densificar um bocadinho essa regra e permitir ao deputado proponente, ao grupo parlamentar proponente, que de facto retire da ordem de trabalhos por uma vez, digamos assim, não podendo estar, mas depois, a partir daí, se faça essa discussão se está na ordem de trabalhos. Portanto, criar aqui uma situação que não permita esse expediente dilatório de discussão. Porque ao contrário, também do que estava... Ao contrário, não, complementando aquilo que estava a dizer o Sr. Deputado do PCP, Nós também não podemos ter aqui uma situação em que os grupos parlamentares, e era isso que também se tentava combater, que os grupos parlamentares fazem um projeto e fazem uma notícia, depois fazem outro projeto e fazem outra notícia, e depois nunca agendam esses projetos e andamos aqui a reboque das notícias em vez de, facto, discutir. Se vai para plenário, de facto, carece de uma validação da Conferência de Líderes, e por isso é que regimentalmente a coisa não se dá logo, não é automático. Aqui não há essa figura de uma reunião para agendamentos e, portanto, a partir do momento em que deu entrada, deu baixa, nós tínhamos até aqueles 15 dias que depois acabámos por revogar. A partir desse momento está dentro da ordem de trabalhos. E eventualmente fazer a discussão sem os próprios cá estarem não faz muito sentido. Permitir que façam um adiamento, temos deputados únicos que não podem cá estar e que, portanto, estava na ordem de trabalhos, mas dizem que peço a retirada e estarei na próxima, sim. Mais do que isso, de facto, há aqui um adiamento consecutivo que não faz muito sentido, isso concordo consigo, Sr. Presidente.
Muito bem, eu recebi agora a comunicação de que o Sr. Deputado do Bloco de Esquerda está aqui noutra comissão e que ainda pretende vir. O que acontece, e então deixamos, fica sem efeito o pedido de adiamento, no fundo adiamos na reunião, é a única coisa que vai acontecer, estes dois...
O Chega quer adiar, de facto, o ponto 3.1.3 e o 3.1.2.
Pronto, se querem adiar, já podemos dizer ao Sr. Deputado do Bloco de Esquerda que fica mesmo adiado. O que eu estava a dizer é que passávamos para mais tarde na reunião e depois pediam adiamento. E era para poupar a Sra. Deputada de gastar o adiamento. Era essa a minha bonomia e a minha bonança. A Sra. Deputada quer adiar, adia-se já, está feito e está resolvido.
Não temos que ser pragmáticos com o tempo dos contribuintes.
Nem para si é boa, Sra. Deputada, é isso. Passamos então ao ponto 3.1.4, projeto de resolução 275 da Iniciativa Liberal. E o Sr. Deputado Bernardo Blanco não está aqui. Por isso adiamos na reunião, caso ele venha, senão fica adiado exatamente com o mesmo expediente. 3.2, nova baixa à comissão. O projeto de resolução 251 é um projeto de resolução do LIBRE, mas depois discutida na legalidade, houve este pedido de que baixasse à comissão e eu tenho aqui a indicação que é do PAN, mas não é do PAN, é do LIBRE, não é? Sim, está aqui. Sim. E eu queria perguntar ao Sr. Deputado do LIBRE o que é que pretende fazer com esta iniciativa. Eu pedi aos Srs. Deputados, se podíamos, está muita gente na sala.
Muito obrigado, Sr. Presidente.
Sim.
Esta baixa à comissão sem votação deste projeto de resolução do LIVRE inseriu-se num debate que tivemos em plenário na semana passada e também houve outros projetos, incluindo um do PAN e não estou certo se de outros partidos representados no Parlamento também, que também baixaram à comissão sem votação. E que, tanto quanto acabei de ser informado pela nossa colega e minha vizinha aqui, a deputada Inês Sousa Real, vão esperar pela realização de determinadas audições em comissão. Portanto, eu acho que faria sentido que o nosso também fosse discutido mais, com o mesmo ritmo e, portanto, também pudesse beneficiar da realização dessas audições. E resta-me ficar à disposição dos outros grupos e deputados para
muito bem.
Alguma
no fundo, formulação. Que no seja fundo, necessário. Mimetiza-se com este projeto de resolução o que aconteceu já com o projeto de lei do PAN. Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos agora ao ponto 4 e temos duas votações a fazer no ponto 4, apreciação e votação de requerimentos apresentados pelos grupos parlamentares e o primeiro que estava aqui pela ordem de chegada era um requerimento do grupo parlamentar do PAN para a audição do Ministro do Ambiente e da Ação Climática, da APA, do ICNF, da CCDR Algarve e de um conjunto alargado de ONGs sobre a destruição das Alagoas Brancas em Lagoa, no Algarve. Eu queria dar a palavra à senhora deputada. O conjunto entre estas entidades e as ONGs é um conjunto de três entidades e eu queria dar a palavra à senhora deputada para a apresentação, se assim o entender.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente ao requerimento, e não querendo estar aqui a repetir exaustivamente os argumentos antes já do mesmo e que são do conhecimento das senhoras e dos senhores deputados, em causa está a construção do empreendimento urbanístico na zona das Alagoas Brancas, uma zona úmida do país que tem, de facto, várias espécies, incluindo espécies protegidas e ameaçadas de extinção, como é o caso do caga de cabeça estriada, mas também muitos outros anfíbios e aves que ali nidificam. Nesse sentido, e tendo em conta que não só por via de uma providência cautelar se travou aquilo que eram as obras e que estavam já a destruir parte desta zona das Alagoas Brancas, mas acima de tudo foi feito um levantamento mais exaustivo até por parte das associações de proteção, não só da biodiversidade, mas também do estudo das aves e que têm de facto dedicado a sua atenção às Alagoas Brancas, pôde-se identificar uma série de outras espécies que de alguma forma sustentaram também aquilo que foi a manutenção e o deferimento da providência cautelar, tendo em conta o impacto que isto teria para a fauna ali existente. Tendo em conta que estamos até perante novos factos ao longo de todo este processo, o PAN entende que é importante ouvirmos o Sr. Ministro do Ambiente relativamente a esta zona úmida, considerando até os compromissos que Portugal tem nesta matéria, não só da proteção das zonas úmidas, mas também da conservação da biodiversidade e espécies ameaçadas de extinção. As entidades competentes, como a APA e o ICNF e a própria CCDR, por outro lado, convidar o Sr. Presidente da Câmara e convidar porque o mecanismo para ser auscultado aqui na Assembleia da República terá que ser esse e não requerer a sua audição diretamente. No que diz respeito às associações e considerando que estamos aqui já perante um vasto leque de entidades para a auscultação, propomos que onde se lê o convite poderá entender-se em relação às associações que os contributos sejam prestados por escrito, porque compreendo que será se calhar complexo a Comissão estar a ouvir exaustivamente todas estas entidades e a atribuir tempo, portanto faço apenas essa retificação, esperando que o mesmo mereça o deferimento desta Comissão.
Muito bem, então só para ver se eu entendi bem, Sra. Deputada, há um pedido para vir o Sr. Ministro do Ambiente e da Ação Climática, a APA, ICNF, CCDR, Algarve, e se for aprovado, os serviços da Comissão pedirão a todas estas ONGs individualmente que, se assim o entenderem, apresentem o seu contributo escrito para que os grupos parlamentares e deputados únicos possam conhecer de antemão também o seu contributo. É isso, não é? Muito bem. Eu não sei se algum grupo parlamentar gostava de fazer algum tipo de intervenção antes. Sim, Sr. Deputado, tem a palavra.
Muito rapidamente, Sr. Presidente. Nós entendemos que o requerimento do PAN é pertinente. No entanto, nós temos tido alguma dificuldade em gerir as nossas audições todas. E há aqui um conjunto, de facto, de entidades muito alargado. E, sem desprimor nenhum para a questão em causa, que é muito importante, não estamos a falar, por exemplo, de uma Ria Formosa ou de uma coisa deste género. Estamos a chamar um ministro que tem poderes de tutela sobre a APA e sobre o ICNF. Estamos a chamar a CCDR, que eu julgo que é no âmbito do estudo de impacto ambiental, não é? E, portanto, parece-me a mim, não sei, mas que é muita gente para ouvirmos que vamos ouvir também toda a gente um bocadinho a correr. Se calhar, não sei, valeria a pena ponderar, se não valeria a pena chamar o ministro que responde por essas entidades e depois pedir às entidades uma resposta, tal como prescrito, como vamos pedir às outras entidades. Porque a verdade é que me parece que nós, com o agendamento que temos, isto, se começamos a chamar para cada situação quatro entidades desta dimensão, a coisa vai ser um bocadinho apertada. Isto só é um contributo, quer dizer, nós votaremos favoravelmente, mas parece-me que depois vamos ter um problema, que estou a ver ali o deputado do PCP já olhar para mim, porque já várias vezes o PCP colocou esta questão em cima da mesa, mas parece-me, para esta situação, estar-me a chamar o Sr. Ministro, a APA, o ICNF e a CCDR, e, de facto, se calhar conseguimos ter esses contributos de outra forma um bocadinho mais solícita.
Sim, eu só quero recordar aos senhores deputados que nós já temos aprovado as três vindas do Sr. Ministro do Ambiente, que virá cá no dia 17 de janeiro. E obviamente que não vai ser aí que vamos conseguir encaixar esta outra potencial vinda, se ela for aprovada. Terá que vir outra vez. É só para dar esta informação complementar. O senhor deputado do Grupo Parlamentar do PS quer fazer alguma intervenção?
Não, mas de facto penso que a intervenção do deputado Bruno de Coimbra do PSD concordo plenamente com a visão que o PAN tem em relação a esta questão, mas acho que é preciso começarmos a ter alguma atenção em relação à forma como devemos focar-nos e orientar-nos para o conjunto de entidades que devem ser, só para garantirmos que isto vai ter uma operacionalidade e que vai ter efeitos práticos, só isto. Mas na prática, quando eu disse não, vi alguns risos. Mas como é muitas coisas que acontecem nesta casa, primeiro é assim, depois é não, ou não é assim. Isto é usual em todas as forças partidárias. Revejo o comentário do, Bruno, do deputado Bruno de Coimbra em relação a esta questão.
Muito bem, muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Apenas dar nota que não só acompanhamos o PAN neste requerimento que apresentam, como dizemos que quer o Sr. Ministro, quer todas estas entidades, devem vir ao Parlamento tantas vezes quanto sejam chamados, porque cabe ao Parlamento escrutinar, independentemente das nossas agendas pessoais ou políticas, e, portanto, continuem a apresentar requerimentos. Não, nem estou a mencionar que sim ou que não, apenas estou a dizer que, no entender do Grupo Parlamentar do Chega, estes requerimentos devem continuar a ser apresentados independentemente do grau e da dimensão do problema que é apresentado. Obrigada.
Muito bem. Ouvidas os diferentes grupos parlamentares, eu dava novamente a palavra à senhora deputada do PAN, se entender usar da palavra para também, de certa forma, tomar a sua decisão relativamente a como será o requerimento para podermos passar à votação.
Sr. Presidente, relativamente à proposta do PSD, compreendendo a bondade da mesma, eu parece-nos que o escrutínio que esta Comissão e a Assembleia da República deve fazer não se coaduna com o facto de estarmos a arredar da prestação de alguma forma de informação destas entidades à Assembleia da República. Aquilo que eventualmente poderá ser feito, e tendo em conta até o atraso na possibilidade de ouvirmos o Sr. Ministro do Ambiente, é eventualmente ver se alguma delas não tiver aberto texto a possibilidade de aqui vir prestar esse esclarecimento por escrito, mas reforço, independentemente da dimensão desta zona, estamos a falar de um declínio que temos de biodiversidade e de uma zona única no país e, portanto, não nos faz qualquer sentido que estas entidades não se pronunciem, porque também têm uma responsabilidade. Relativamente às associações, eu fazia apenas aqui uma ressalva. Há um movimento que é um movimento cívico específico para salvar as Alagoas, pedi apenas que esse fosse votado à sua vinda cá e os demais contributos escritos, porque me parece que, tendo em conta o trabalho que estes cidadãos têm feito para defender a zona das Alagoas Brancas, que teria todo o interesse que esta comissão os ouvisse efetivamente.
Então, tentando fazer aqui o sumário, o que irá à votação é a audição por requerimento do Grupo Parlamentar do PAN para a vinda do Ministro, da APA, do ICNF, da CCDR e do Movimento Cívico que tem trabalhado esta questão em concreto. Todas as outras será pedido o seu contributo escrito. É assim, Sr. Deputado? Ah, e o Sr. Presidente da Câmara de Lagoa. E o Sr. Presidente da Câmara de Lagoa. E o Sr. Presidente da Câmara de Lagoa, que não estava aqui nas minhas notas, mas também está, porque eu também sabia. Muito bem, são então audição de 5 entidades e outras 6 entidades que serão ouvidas por escrito, passa aqui a estranheza da expressão. Sendo assim, eu vou colocar à votação quem vota contra, quem se abstém. Fica então aprovado por unanimidade e eu pedia aos serviços para proporem datas, que terão que acontecer depois do conjunto de audições que temos neste momento marcadas, e obviamente que quando se fizer o convite, quando se decidirem as datas, que podemos decidir numa das próximas reuniões de mesa e coordenadores, aí, ao mesmo tempo que mandarmos os convites para algumas, manda-se também os pedidos escritos, para não haver aqui nenhuma diferença, e uns pensarem que estão a ser ouvidos, outros não, faremos tudo ao mesmo tempo. Quando se mandar o convite para cá virem, também se pedirá o contributo por escrito. Se vos parecer bem a todos, que assim faz com que todos tenham um entendimento do seu papel neste procedimento. Passamos agora então a uma outra votação de um requerimento do PSD para audição do coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo e Avaliação do Tráfego Noturno do Aeroporto, Humberto Delgado, a ANA, a APA também, sob medidas para mitigar o ruído do tráfego noturno no Aeroporto de Lisboa. E era este o requerimento de que tinham falado já os deputados únicos do PAN e do LIVRE quando pediram que tanto o seu projeto de resolução como o seu projeto de lei pudessem depois ser discutidos depois disso. Relativamente a esta questão, eu queria perguntar ao PSD se quer fazer alguma intervenção relativamente a isso. Sr. Deputado António Pronto, tem a palavra então.
Muito obrigado, Sr. Presidente, serei breve. Senhoras e senhores deputados, a matéria está fresca, digamos assim, foi âmbito de debate na passada sexta-feira. Este requerimento insere-se, aliás, no âmbito de um outro requerimento que foi já aprovado, nomeadamente por esta Comissão, para a audição do Secretário de Estado do Ambiente, do Secretário de Estado das Infraestruturas e do Presidente da Zero, precisamente sobre esta temática. Ora, considerando que há dois aspectos que para o PSD são relevantes e são, de algum modo, recentes. Um, efetivamente assim é, diz respeito ao estudo que foi distribuído aos deputados desta comissão, que tivemos a oportunidade de receber, creio que na última reunião desta comissão, elaborado por um grupo de trabalho constituído pelo Governo, o estudo de avaliação do tráfego noturno do aeroporto Humberto Delgado, que identifica problemas e constrangimentos, mas que aborda de forma muito aprofundada, que aliás confirma a complexidade do problema, a temática do ruído produzido pela atividade do aeroporto de Lisboa, em particular no que diz respeito à afetação da população pelos voos noturnos. Ora, as conclusões deste estudo, por um lado. Por outro lado, aquilo que eu próprio tive a oportunidade de salientar no debate em plenário quanto ao incumprimento do plano de ações para a gestão e redução do ruído que está em vigor e que é da cuja concretização é a responsabilidade do aeroporto, este incumprimento e este estudo que eu referi imediatamente antes, justificam do nosso ponto de vista que, para além das entidades cujo requerimento de audição foi já aprovado, que se juntem também o coordenador, precisamente, do grupo de trabalho que elaborou o estudo que eu referi, bem como a ANA, enquanto entidade concessionária do aeroporto, e a Agência Portuguesa do Ambiente, que tem a responsabilidade, que aprovou, aliás, o tal plano de gestão do ruído que eu referi e que tem a responsabilidade de acompanhar o seu cumprimento. E, portanto, parecem-nos pertinentes estas audições. Julgo que enriquecem o conhecimento desta comissão para que, de forma ponderada, possamos, e ainda para mais tendo em conta que houve iniciativas legislativas que baixaram a esta comissão para as trabalharmos, que estas audições completam o leque de informação que nos parecem suficientes para podermos abordar de forma responsável esta matéria. E é assim.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria perguntar aos grupos parlamentares, deputados únicos, se alguém quer fazer alguma intervenção sobre esta matéria. Senhor deputado do grupo parlamentar do PCP, tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Nós, de facto, aquilo que verificamos é que o PSD, na altura em que há iniciativas em discussão em plenário, não apresenta iniciativas. Depois apresenta requerimentos para audições. Pronto, percebemos. Quando não se tem iniciativa, faz-se umas audições, não é? Pronto, é assim. Nós vamos aprovar as audições, naturalmente, consideramos que é importante fazer essas audições. É pena que o PSD não tenha tido iniciativa quando se discutiu esta matéria em plenário. Relativamente a estas questões das medidas para mitigar o ruído do tráfego, aquilo que tivemos a oportunidade já de discutir também no plenário, quando há vários partidos colocaram isto em cima da mesa, é que a ANA Aeroportos nada faz e o Governo também nada tem feito para obrigar a ANA Aeroportos a cumprir com as suas obrigações de mitigação dos impactos, nomeadamente do ruído. Claro que a solução é o novo aeroporto de Lisboa, com uma construção faseada, mas, enquanto ela não é completa, estas obras de mitigação têm que ir para a frente e a ANA tem a responsabilidade de o fazer e, portanto, sim, temos que confrontar estas entidades e, portanto, aprovaremos estas audições, apesar de não limparem a consciência do PSD pela ausência de iniciativa no momento em que isto foi discutido.
Sim, tem agora a palavra a senhora deputada do PAN. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Este não é, infelizmente, um problema novo. Já foi aqui abordado por várias vezes nesta Assembleia. Já foi objeto de várias iniciativas legislativas, incluindo as que há pouco referenciámos. No entanto, nós vamos acompanhar favoravelmente o requerimento proposto pelo PSD, porque nos parece que estamos aqui perante um assunto, do ponto de vista da saúde pública e do direito ao descanso, da maior relevância. Não nos podemos esquecer que afeta não só a Lisboa, a Loures, uma vasta área da área metropolitana, pondo em causa, de facto, o direito não só à saúde, mas também à poluição nas áreas afetadas pela rota dos voos, mas em particular a questão do ruído noturno tem de facto bastante relevância, pelo que iremos acompanhar favoravelmente estes requerimentos. Aquilo que esperamos é que não haja aqui mecanismos dilatórios depois para que se encontre também um consenso em torno das iniciativas que têm vindo e que estão aqui em curso nesta Assembleia da República, porque, de facto, acho que há urgência de se criarem soluções e mecanismos que deem resposta para acabar de uma vez por todas com situações que deveriam ter caráter excepcional e que passaram a ser a regra em nome de uma suposta, de um suposto interesse económico, dando assim, relegando assim para segundo plano direitos fundamentais dos nossos concidadãos.
Muito obrigado. O senhor deputado pediu a palavra. Então, faça favor de usar a palavra.
Muito obrigado, senhor Presidente. Muito brevemente, eu podia optar por explorar a afirmação do senhor deputado do Partido Comunista relativamente à não apresentação de iniciativas pelo PSD, dizendo e desenvolvendo a temática sobre a irresponsabilidade das propostas do Partido Comunista, que para além de serem irresponsáveis não resolvem problema nenhum, ou com um problema, com a tentativa de resolver um problema, criam outros. Mas enfim, mas o PCP, como não tem a aspiração de resolver problemas, é fácil, obviamente, apresentar iniciativas legislativas só para apresentar, só para aparentemente mostrar a serviço. Não é esta a nossa atitude e, portanto, e pegando precisamente nas palavras da senhora deputada do PAN, não é, efetivamente, não é nenhum mecanismo dilatório, porque se fosse, o PAN teria feito o mesmo com as iniciativas de audição. Sim, eu estou a confirmar que não é, precisamente porque o espírito parece-me que é o mesmo, no sentido de podermos tomar uma posição responsável e bem informada. Por isso é que, em vez de apresentarmos iniciativas ligeiras em plenário, preferimos fazer aqui um trabalho que é sério, responsável e que possa ser o mais consensual possível. E, portanto, optámos por esta atitude, aliás, é essa a atitude que normalmente o PSD toma. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos então proceder a esta votação. Então, para a vinda aqui do coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo da Avaliação do Tráfico Noturno, para a vinda também da APA e da ANA. Se bem se recordam, no último Orçamento de Estado falou-se muito da ANA dos Olivais. Esta ANA, infelizmente, já é francesa. Que está aqui, mas quem manda na ANA que está lá perto não fala português. Mas para vir também cá a esta comissão, e então queria pôr à votação quem vota contra. Quem se abstém? Fica então aprovada que possa vir a ANA, que vive lá perto dos Olivais, a APA e o coordenador do Grupo de Trabalho para o Estudo e Avaliação do Tráfico Noturno no aeroporto, Humberto Delgado. Voltando agora aqui à única coisa que nos faltava. Ninguém diz nada. Está tudo em regime de urgência. Passamos então aqui aos outros assuntos. Foi enviado por parte dos serviços para todos os grupos parlamentares e deputados únicos um pedido para que pudessem, foi enviado no dia 30 de novembro, para que pudessem fazer também, quem quisesse escrutinar uma iniciativa europeia, que era a proposta de regulamento do Conselho, que estabelece um quadro para acelerar a implantação das energias renováveis. Ninguém respondeu. Eu quero recordar os grupos parlamentares que o grupo parlamentar do PS e do PSD já tiveram a generosidade de fazer pareceres e escrutínios sobre. E eu queria perguntar aos grupos parlamentares, o grupo parlamentar do PS.
O último foram vocês, não foi?
Senhora deputada do Chega, diga-me.
Senhor Presidente, como terceira força política, e se a primeira e a segunda estiverem em acordo, o Chega oferece para fazer, então...
Muito bem, senhora deputada. Era mesmo isso que eu queria, se o Chega começa a tomar este tipo de iniciativas, porque não vale só
dizer
o tamanho do grupo parlamentar, é preciso provar que trabalham em conformidade e que de vez em quando chegam à frente também para o escrutínio.
Terá a prova hoje e quando apresentarmos o relatório.
Muito bem, agradeço muito. E agora nós paramos mesmo até ao fim e tenho a palavra, porque vamos para o projeto de resolução, o ponto 3.1.4, projeto de resolução número 275 da Iniciativa Liberal. Senhor Deputado Bernardo Blanco, tenho a palavra então.
Muito obrigado, Senhor Presidente.
O Senhor Deputado não estava aqui à porta à espera mesmo, porque eu ia finalizar a reunião com grande esperança por parte de todos os senhores deputados, e apareceu mesmo no momento certo.
Recebi uma mensagem de um anjinho que me avisou e...
bendito anjinho, bendito anjinho. Sr. Deputado, tem a palavra.
Não, neste caso é uma madrinha. Muito obrigado, Sr. Presidente. Isto basicamente é um projeto nosso em que recomendamos ao Governo que proceda à publicação do relatório de atividades, gestão e contas do Fundo Ambiental relativo ao exercício 2021, porque já estamos em dezembro, não é? De 2022, e por isso em 2021 o orçamento foi sensivelmente 700 milhões de euros e nós não temos ainda nem os indicadores dos resultados dos programas, nem quanto dinheiro é que foi gasto em cada um, e já estamos no fim de 2022, e por isso já o relatório de 2020 tinha saído atrasado, mas pelo menos ainda tinha saído sensivelmente a meio do verão, se não estou em erro. Agora, estando já no fim de dezembro, já é incompreensível como é que já estamos quase aí para 2023 e ainda não temos o relatório de execução, e por isso estamos aqui a propor que o Governo proceda à publicação, tal como está, aliás, na própria lei do Fundo Ambiental, que obriga o Governo a publicar este documento. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Dou agora a palavra para a intervenção do Grupo Parlamentar do PS, a Sra. Deputada Vera Brás. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Sr. Deputado, deixe-me dar-lhe a boa notícia que o relatório já se encontra publicado, portanto, e já disponível para consulta. No entanto, e para que não fique no ar a ideia de uma certa intencionalidade de falta de fornecimento de informação ou de falta de transparência, relembrar que o ano 2021 manteve-se um ano atípico, por motivos da pandemia e não só, mas também pela integração do próprio PRR, que obrigou a uma série de alterações e de retificações para que pudessem ser alocadas a diferente informação, não é? O Fundo Ambiental mantém os seus princípios de rigor e de transparência na informação que pretende prestar e, portanto, é esse o motivo do atraso, ao qual o Tribunal de Contas certamente terá sido avisado e terá aprovado a sua respectiva prorrogação, mas informo que neste momento já está disponível para consulta e que já o poderá verificar. Obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra ao Sr. Deputado Alexandre Simões, do Grupo Parlamentar do PSD. Tem a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Associamos também, portanto, esta proposta da IEL. Efetivamente, constata-se que já se encontra disponível o relatório de atividades relativamente ao ano 2021, tem a assinatura de 9/11, portanto ainda está fresquinha, mas o que é importante aqui realçar é que o Fundo Ambiental, neste momento, é um instrumento financeiro de grande capacidade, já ultrapassa 1.000 milhões de euros, cresceu, portanto, superlativamente nos últimos anos, e merece ser criteriosamente acompanhado e escrutinado relativamente à sua boa gestão, nomeadamente por todos nós, pelo Parlamento, tempestivamente. Nessa medida, há um conjunto até de associações ambientais que, relativamente ao orçamento corrente, portanto ao 2022, consideraram o orçamento escandaloso, foi o rótulo que lhe atribuíram, e portanto este tipo de avaliação naturalmente merece a nossa preocupação e deve exigir também da parte do Parlamento um cuidado e um acompanhamento permanente. Recordo também que o orçamento do fundo é aprovado por despacho do membro do Governo, do Secretário de Estado, agora é Secretário de Estado do Ambiente e da Energia, portanto com possibilidade de disseminar verbas avultadas por um conjunto, uma maioria de diárias, algumas delas em conflitualidade, e, portanto, tudo que seja uma medida de correto acompanhamento da forma como foi aqui apresentada, merece também que o nosso escrutínio, se calhar devendo ser atualizado, não relativamente ao ano corrente, mas enquanto boa metodologia e boa gestão por parte deste fundo que cabe ao Ministério do Ambiente acompanhar. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado Alexandre Simões. Dou agora a palavra à Sra. Deputada Rita Matias, do Grupo Parlamentar do Chega. Tem a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Srs. Deputados. O Chega naturalmente acompanha o projeto de resolução em debate, mais do que pela questão de já estar ou não publicado o relatório, pela necessidade de transparência. Portanto, este não pode ser o Governo que constantemente refere que é muito transparente e, no entanto, há sucessivos atrasos naquilo que é direito do cidadão conhecer. Portanto, este projeto entregue pela Iniciativa Liberal deu entrada no dia 18 de outubro de 2022. Estamos em dezembro, E o Partido Socialista dá-nos nota agora de que foi entregue. Portanto, 10 meses depois do fim do ano, está no site sim, mas 10 meses depois do fim do ano ainda não tinham disponibilizado aquilo que poderiam ter disponibilizado, porque certamente não faltam assessores ao Partido Socialista nem ao Governo Socialista, que é um dos maiores da história. E, portanto, dizer também que no que toca ao Fundo Ambiental há muito pouca transparência, e esta não é uma crítica meramente do Chega, é também das próprias empresas que se veem sufocadas com mais de 600 taxas ambientais. Há um processo de simplex em curso, no entanto, as próprias empresas já deram nota de que este processo não simplifica nada, pelo contrário. Sabemos também que há entidades que estão a receber taxas duplicadas e triplicadas e, portanto, urge a transparência, e acompanhamos esta iniciativa liberal, mais do que pela recomendação a este relatório em concreto, para que, de facto, haja este respeito pelo cidadão que contribui impostos verdes e não sabe muito bem para quê e onde é que estes impostos são verdadeiramente aplicados e sequer se são aplicados para questões ambientais. Obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Dou agora a palavra o Sr. Deputado do PCP, que era... Não. Queria dar à Sra. Deputada do PAN. Tenha a palavra.
Muito obrigada, Sr. Presidente. O PAN vai acompanhar esta iniciativa da Iniciativa Liberal, não só porque o envio deste relatório, que agora tomámos conhecimento que afinal já foi publicado, pese embora o seu atraso naquilo que deve ser uma apresentação de relatório de contas mais atempada e mais transparente, para que possamos saber efetivamente para que fins é que está a ser utilizado o bolo que vai para o Fundo Ambiental. O Fundo Ambiental tem uma missão absolutamente imprescindível para o combate à crise climática e para garantir que não só aquilo que é a fiscalidade verde é devidamente aplicada em medidas de descarbonização, de mitigação, de preservação dos ecossistemas, que é para isso que o Fundo Ambiental deve efetivamente servir, a par, evidentemente, da preservação da biodiversidade e até da proteção animal no nosso país. E nesse sentido, não obstante ter sido agora dado conhecimento que efetivamente o relatório foi publicado, acompanhamos o desiderato desta iniciativa, até para que para o próximo ano o mesmo possa ser mais atempadamente trazido ao conhecimento público e também ao conhecimento e escrutínio desta Comissão, porque efetivamente o Fundo Ambiental não deve deixar cair a sua missão principal e não termos aqui, como já foi referido e bem, situações conflituantes em que possa estar até a ser distribuído de alguma forma pelas empresas, pelas entidades, não só em contraciclo com aquela que é a sua missão, ou até mesmo com aquilo que são os compromissos internacionais do país em matéria de combate às alterações climáticas, descarbonização, Agenda 2030 e Acordo de Paris, só para dar aqui alguns exemplos.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Volto a dar a palavra ao Sr. Deputado da Iniciativa Liberal, Bernardo Blanco, para encerrar esta discussão. Tenha a palavra.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Queria, em primeiro lugar, agradecer a intervenção de todos. Em segundo lugar, dizer que vim aqui ao site e o PDF é capaz de estar aqui a alguros, ainda não encontrei, aqui no atividade.fundamental.pt, que é onde o Sr. Ministro está sempre a dizer para consultarmos tudo, ainda só está aqui a atividade 2017, 2018, 2019, 2020, mas o PDF há de estar por aqui a alguros, depois eu hei de descobrir. E queria, em último lugar, agradecer ao Sr. Deputado Hugo Pires por, na semana passada, ter adiado a discussão do ponto, porque sempre que o Sr. Deputado Hugo Pires adia algum ponto, na semana a seguir o Governo resolve a situação, e por isso eu tenho incentivo a adiar mais pontos nossos. Por favor, adiar mais pontos nossos, porque é bom sinal, quer dizer que na semana a seguir o Governo fará aquilo que está em falta. Muito obrigado.
Assim se vê a força do Sr. Deputado Hugo Pires. Hugo Pires e a sua força política. Bom, acho que chegamos ao fim dos nossos trabalhos, já discutimos todos os pontos que eram para discutir e os outros assuntos. Dou assim por terminados os trabalhos desta reunião. Com muito boa tarde a todos os senhores deputados. Muito obrigado.